Bola ao Centro. Um olhar sobre a jornada.
Sejam bem-vindos ao Bola ao Centro, o podcast futebolístico que tu estavas a precisar. Eu sou a Catarina Cerdeira e comigo está sempre Bruno Russo e Fábio Oliveira.
Olá pessoal, tudo bem?
Olá malta, tudo bem?
Bem, obrigada pelo apoio e carinho no nosso último episódio. Agradecemos todo o feedback e queremos trazer sempre o melhor conteúdo possível para vocês. E portanto, bola ao centro, para começarmos o episódio.
Bola ao centro.
Maltinha, como não é de surpresa, vamos falar da Liga Portuguesa e temos aqui uma reviravolta. O Casa Pia jogou contra o Porto e o Porto volta às vitórias. Começou, podiam ter empatado o jogo, até que o Porto consegue ter a cabeça no jogo e revirar o resultado. Russo, diz-me o que é que foi um bocadinho desta reviravolta que vimos no registro do Porto.
Sim, na minha opinião foi uma primeira parte muito equilibrada de ambas as partes. O Casa Pia conta está claramente para os dois extremos, o Yuki Soma e o Nuno Moreira. O Nuno Moreira até acabou por fazer o gol da equipa dos Gansos. Mas o Porto conseguiu matar o jogo na segunda parte com um gol do Nico Gonzalez, que na minha opinião foi sem dúvida o melhor em campo, com um grande gol. E acho que o Porto devia repensar se deve ou não acionar a cláusula de compra ao Barcelona, que são 8 milhões e meio, se não estou em erro. E foi uma boa vitória do Porto naquilo que é a luta pelo terceiro lugar. Temos aqui uma nuance que foi a lesão do João Mário, que teve que sair ao intervalo e a entrada do Romário Baró. Ou seja, o PP saiu de segundo avançado para jogar a lateral e o Romário Baró jogou a segundo avançado e jogou muito bem. Eu acho que o Sérgio Conceição, de vez em quando, lembra-se de jogar com o Romário Baró e eu acho que ele é um jogador que pode ter muito mais utilidade do que aquela que tem na equipa do Futebol Clube do Porto. E esta situação do PP passar para a lateral direita pode muito bem vir a ser aquilo que vai ser no clássico, porque não nos podemos esquecer que o Jorge Sánchez foi dispensado, entre aspas, pelo Sérgio Conceição, o João Mário está alucinado, por isso neste momento a única opção viável que o Porto tem para a lateral direita para o clássico é o PP.
Sim. Fábio, qual é o teu input neste jogo que, pelos números e estatísticas, foi bastante equilibrado?
Sim, foi um jogo bastante equilibrado, com, acredito eu, uma ligeira superioridade do Porto. E o Porto acaba por fazer mais 3 pontos, uma vitória muito importante, muito melhor a vitória do que a exibição, mas é uma vitória importante, como eu já disse, na luta, e o Russo também, na luta pelo terceiro lugar. Nesse caso ele já destacou o Nico Gonzalez, destacar também o Cláudio Ramos, que faz um grande jogo e substitui muito bem o Diogo Costa, ao contrário, por exemplo, do Taremi, que não substituiu da mesma maneira o Ivanilson.
Sim, sente-se que o Taremi já está muito com a cabeça naquilo que vai ser a próxima época no Inter e não estava claramente ligado àquilo que era a equipa do Porto. E, na minha opinião, o Sérgio Conceição podia muito bem ter optado pela titularidade do Dani Namazo.
Sim, sim, sim.
Só que neste momento conta muito mais a vitória em si do que estar a rodar os jogadores e a pensar já na próxima época. Neste momento o Sérgio Conceição precisa dos 3 pontos a todo o custo e não pode mesmo arriscar, mesmo que o Taremi não esteja na melhor forma e a cabeça dele não esteja no Porto.
Sim. Realmente, porque a verdade é que tem duas equipas atrás dele que lhe podem roubar o terceiro lugar. Não está a competir diretamente com uma equipa, como vimos a época passada, e fica aqui muito difícil para não perderem, e não podem mesmo perder pontos, querem assegurar o pódio. Porque já há muito tempo que não acontece o Porto ficar fora do pódio.
Nem lembro qual é que foi a última vez, sinceramente.
Mas agora, e vocês
acho
acham
que é desde
que...
1990 e tal.
98,
ou 70, não sei. É por aí.
Há bastante tempo.
Exato.
E vocês acham que, por exemplo, o Romário Baró é uma solução viável para jogar sempre?
Na minha opinião não é uma solução para ser titular, mas como suplente e jogador a saltar do banco eu acho que é uma boa solução. E
acho que é uma solução imediata.
Sim, pois. No fundo. Mas
é um penso quando tu metes nas feridas.
Sim. Por um lado sim, mas eu acho que ele tem qualidade técnica e vontade, acredito eu, para ser peça bastante importante no Futebol Clube do Porto.
Exatamente. Seguimos então para Alvalade, onde o Sporting chegou cada vez mais perto e chega mais um passo para o título, onde teoricamente era um jogo muito difícil para o Sporting, que recebia o Vitória que já tínhamos dito aqui, está na luta pelo terceiro lugar, juntamente com o Porto e com o Braga, e o Sporting de casa cheia, 3-0. Tivemos Pedro Gonçalves a abrir o marcador e 2 do Gyökeres.
Sim.
Esta equipa parece que não tem dificuldades, ou não, Fábio?
Concordo plenamente contigo. Se há ano em que eles têm mostrado que não têm dificuldades, é este. O Sporting tem feito um campeonato quase perfeito. É a melhor equipa a jogar em Portugal. Vai ser um justo vencedor deste campeonato e já vem a luz ao fundo do túnel. Começam já a espreitar ali o Marquês, assim podemos dizer.
E não nos podemos esquecer que a última derrota que o Sporting teve no campeonato foi em Guimarães. Ou seja, já passou,
3-2.
Já passou uma volta desde que o Sporting perdeu o jogo. E neste jogo aqui surpreendeu-me um bocadinho o Vitória, e neste caso o Álvaro Pacheco, não ter apostado na titularidade do Jota Silva e do Nuno Santos. Tinham sido peças fulcrais até à altura, tanto que por volta dos 57 minutos não estão a reiterar os dois, mas aí o Sporting já vencia por 3-0, não havia nada a fazer. Surpreendeu-me um bocadinho, porque o Jota Silva é um jogador que dá muita profundidade ao ataque do Vitória, dá muita chegada à área, apesar da defesa do Sporting também ter sido rápida, ainda para mais neste jogo com a titularidade do Santos, porque o Diomande estava castigado por cartões amarelos, mas o Sporting muito bem a resolver um jogo que se podia tornar complicado, mas a equipa de Ruben Amorim conseguiu facilitar o jogo e conseguiu resolver o jogo na primeira parte. Depois foi só jurídico.
Resolveu o jogo muito cedo, por acaso não é algo que façam todos os jogos.
Sim.
E este jogo, sendo com uma equipa tão difícil que é o Vitória, vivíamos no resultado da primeira mão, aos 50 minutos o Sporting tinha o jogo resolvido.
Exatamente.
Com 3-0.
E talvez não seja por aí que o Álvaro Pacheco deixou o Nuno Santos e o Jota Silva no banco. É que se formos a ver, o Guimarães não tem um plantel como Benfica, Sporting ou Porto. Não tem um plantel assim tão profundo.
Isso é verdade.
E acredito eu que os jogos que vêm aí para a frente do Guimarães, que está na luta pelo terceiro lugar, talvez hajam jogos teoricamente mais fáceis do que este contra o Sporting.
Sim,
então, já
dúvida.
Que tem que descansar os jogadores, apostar neles, se calhar contra uma equipa mais acima para vencer, que
mas
tenha
esta,
sido por aí.
Esta derrota do Vitória já os afasta um bocadinho daquilo que é o terceiro lugar, porque já ficam a 5 pontos de Sporting Clube de Braga e de Futebol Clube do Porto.
Mas para a semana, Braga e Porto, no caso, têm dois jogos complicadíssimos.
Sim,
contra o Sporting e o outro contra o Benfica, exatamente.
Aí
pode beneficiar exatamente o Vitória.
Mas o Vitória já garantiu a presença nas competições europeias, porque o Arouca e o Moreirense já não conseguem chegar ao quinto lugar, ou seja, já tem pelo menos assegurada o playoff da Conference, o que já é muito bom para a equipa de Álvaro Pacheco, mas ainda podem chegar ao quarto lugar ou ao terceiro, quem sabe.
Exatamente.
E então seguimos para Faro, onde o Benfica foi jogar contra o Farense. O Benfica entrou na partida a ganhar, depois empatou e depois tivemos os heróis talvez menos prováveis, Artur Cabral e Carreras, que se estreia a marcar pelo Benfica. Russo, o que é que foi este jogo? Sabemos que o final foi controverso, alguma contestação de adeptos, mas viste alguma diferença deste Benfica para, por exemplo, na última jornada?
Sem dúvida, os jogadores que se destacaram mais foram os dois laterais, tanto Bá como Álvaro Carreras, fizeram exibições superlativas mesmo, grandes exibições. O Álvaro Carreiras já tinha feito no último jogo com o Moreirense e, curiosamente, o gol que ele marca é receber uma bola no lado esquerdo e a puxar para o pé direito, e já contra o Moreirense tínhamos falado aqui do lance que ele tinha tido, que podia ter dado o gol, que foi uma grande defesa do guarda-redes do Moreirense, mas estes dois, os laterais, estiveram muito bem. Para além disso, o Coxu também esteve muito bem, tal como no jogo do Moreirense em casa para o campeonato na última jornada. E acho que é muito complicado falarmos deste jogo sem falarmos daquilo que se passou na quinta-feira frente ao Marselha. Uma eliminatória de 120 minutos em que Roger Schmidt opta só por fazer 3 substituições, quando ainda podia fazer mais 2. Opta por o Di Maria jogar 120 minutos e neste jogo aqui só saiu aos 85, apesar de até ter feito uma grande exibição. Mas acho que, e aquilo que se passou no final do jogo é claramente um reflexo daquilo que foi a época do Benfica. Os adeptos muito descontentes, apesar da vitória, e passaram o jogo todo com cânticos contra Roger Schmidt, contra os jogadores e até contra o Rui Costa. Isso demonstra muito o descontentamento daquilo que é a equipa do Benfica. E não sei se vocês viram aquilo que o Roger Schmidt disse na conferência de imprensa.
Sim.
Que
os adeptos deviam, esses mesmos adeptos que estão a criticar, que deviam parar de ver, de certa forma, de apoiar o Benfica, principalmente no Estádio da Luz. Eu acho que era mais a isto que ele
se referia. Eu acho que isso eu não concordo. Eu acho que os adeptos são os verdadeiros donos do clube.
Sim.
E, portanto, quando não acham que as coisas estão bem ou estão a ir no rumo certo, há que
contestar.
A crítica,
sim.
A crítica,
sim,
faz parte do trabalho.
Exatamente.
Faz parte do clube. Não há um clube que os adeptos não critiquem a própria equipa quando é preciso criticar. E esta foi uma grande má gestão por parte de presidência, treinador e tudo aquilo que é o departamento do Benfica, e portanto quem é menos culpado nisto tudo são os adeptos. Claro que têm que estar descontentes.
Os adeptos estão sempre lá para apoiar. E uma coisa é Roger Schmidt comprar uma guerra com a comunicação social. Agora, ele comprar uma guerra com os adeptos, não vai correr bem para lá dele. E eu estou curioso para ver como é que vai estar o ambiente neste próximo jogo contra o Braga, que é um jogo muito importante para a equipa do Benfica, porque claramente já não vão ser campeões, mas é para adiar aquilo que é o título do Sporting, e muito daquilo que vai ser o final desta época pode ser ou não a continuidade de Roger Schmidt, e quem sabe se ele fica, e este final da época até pode dar um bom ímpeto para aquilo que vai ser o início da próxima.
Exatamente. Sim.
Eu, em relação a isto, só tenho mesmo a dizer, na minha opinião, o Roger Schmidt é culpado por muito do que acontece no Benfica, não há dúvidas disso.
Uhum.
Mas depois, pronto, há maneiras e maneiras, se assim podemos dizer, de se criticar. Acredito que, se calhar, à hora do jogo e durante o jogo, os jogadores precisem mais de apoio do que cânticos a mandar os jogadores embora.
Uhum.
Mas cada adepto e cada nosso adepto tem a sua maneira de...
Acho que é sempre complicado, preferido. Depois daquilo que aconteceu da eliminatória da Liga Europa. Porque tendo o Benfica vantagem, tendo o Benfica conseguido estar lá em Marselha e tendo empatado o jogo tanto tempo.
Aguentou até aos 80 minutos.
Exatamente. E aí descamba tudo num ápice de meia hora.
Sim, sim.
É complicado para os adeptos.
Sim.
Tinham a eliminatória na mão. E depois penaltis têm sido... Não é novidade nesta época. Sim, o Benfica perde em penaltis. Portanto,
claro, as equipas portuguesas normalmente não se dão muito bem.
Sim, e neste jogo... Neste
não
jogo...
é só penaltis. não houve um jogo que falharam três penaltis.
E neste jogo, portanto, contra o Farense, podemos ver que tanto o Coxu como o Tiago Oveira e o Álvaro Carreiras eram claramente opções válidas para o jogo do Marselha.
Exatamente.
100%. Eu acho que aqui o grande problema do Benfica foi o lateral esquerdo.
Sim.
Foi não ter lateral esquerdo.
Tanto que neste jogo vimos que o Benfica já atacava pelos dois lados sem problema nenhum. Quando está o Arnes a jogar e quando está o Bá, o Benfica só ataca pelo lado direito, que é o lado do Bá e do Di Maria. Quando temos o Álvaro Carreiras, o Benfica ataca pelos dois lados sem problemas. Sim. Os jogadores têm a bola e pensam, ok, ali tenho mesmo um lateral esquerdo, de pé esquerdo. Posso passar a bola, estou à vontade.
Sim, sim,
e assim é muito, assim é muito mais fácil.
Isso, mas exatamente. Isso foi mais gestão do clube.
Claro que sim.
Porque
sim,
o clube manda embora um lateral esquerdo perfeitamente
válido.
Sim. Compra um por 14 ou 15 milhões, não sei quanto é que o Jurasek custou ao certo, e manda-o depois embora, e ficou sem nada, literalmente. Vemos que jogamos com o Arsens ali na linha do lado direito. Sim. E então, olha...
Tem sido um período de muita inconsistência. Se formos a ver bem, o Roger Schmidt, às vezes em que... acertou, se assim podemos dizer, melhor no 11, foi quando ou foi eliminado de alguma coisa ou precisou descansar os jogadores. E se calhar foi aí que o Roger Schmidt não conseguiu mudar o chip. Sabe?
Mas o que eu me apercebo mais é falta de análise do adversário.
Yeah. Também.
É o que vejo mais, que não vejo nos outros treinadores. Exatamente. Do resto do nosso campeonato. É isso que eu vejo mais. E pá, não pode ser um treinador, não é? Acho que essa é das partes mais importantes.
Sem dúvida.
É a análise do adversário e como é que se prepara a equipa.
E queria só dizer que não podemos saltar este jogo sem destacar o golo do Artur Cabral, muito parecido àquilo que
calcanhar,
foi contra o Salzburgo,
sim,
de calcanhar. Só queria destacar isto.
Esse Salzburgo que salvou para a Liga Europa, o Benfica, não foi?
Exatamente.
E portanto. Passamos então para a La Liga, em que tivemos, claro, como é mítico o El Clássico, e que foi incrível. Acabou 3-2, vitória para o Real Madrid em pleno Bernabéu. Tivemos Vinícius, Luca Vázquez e, claro, Bellingol. E do lado do Barcelona marcaram Christensen e Fermín López. Este jogo foi um bocado controverso. Já até criaram músicas com o hino do Real Madrid a dizer que roubam. Qual é o teu input nisto tudo, Fábio?
É, para começar, é mais um grande El Clássico. Nós agora estamos habituados, talvez por causa da nossa geração, a que a La Liga perdeu o encanto e o El Clássico perdeu o encanto desde que saiu o Messi e Ronaldo.
Uhum.
Mas se formos a ver, o próprio El Clássico tem-nos dado muitas coisas boas, e imensas mesmo coisas boas depois da saída de ambos. Continuam a ser El Clássicos super equilibrados. É um Real Madrid que vence 3-2 num jogo muito bem disputado, mas que infelizmente o árbitro quis ser o protagonista. Acaba por... Para mim é um jogo em que o Barcelona é claramente prejudicado. O Barcelona fala muito do lance do golo do Vini. É o golo do Vini,
sim,
que penalti. É o penalti, sim.
É.
Eu acho que isso até foi o menor dos erros.
Aquela
aí
bola que entra
parece,
e que... Isso aí é escandaloso.
A bola que entra, depois há um penalti que muita gente acha que não é do Rüdiger. Eu, por acaso, acho que é. Porque eu sinto que ele dá um ou dois passos para a esquerda para poder obstruir o próprio Fermín López, que depois acaba por marcar o golo. Então o Barça tem muitas e muitas razões de queixa, mas o Barça também falha alguns golos, peca mais uma vez a nível defensivo, João, principalmente Cancelo, o João Cancelo, sofre em 5 dias, sofre 2 golos exatamente iguais, em que ele tem uma falha de marcação clara e aparece depois o extremo, e neste caso o Lucas Vázquez lateral, para fazer o golo, o que também não pode acontecer. Ou seja, o Barça pode se queixar da arbitragem, mas também tem que se queixar de si próprio, e o Real Madrid cada vez mais campeão.
Pois, mas também temos aqui a questão do golo anulado.
Sim, o do Lamine Yamal.
Sim, do Yamal.
Mas tu falaste de protagonista, e se há um protagonista nestes dois El Clássicos, tem que ser o Bellingham.
Sim,
que marcou, decidiu os dois jogos aos 90 minutos. Na primeira volta com um golo monumental de fora da área, neste aqui com um golo mais simples, digamos assim. Sim. Mas é um jogador que parece estar predestinado para estes momentos.
Parece mesmo que está predestinado. Tipo, se a bola tiver que sobrar para alguém, sobra para ele.
Sim, sem dúvida.
Acho que o Real há muito tempo que procurava um protagonista assim, desde Cristiano Ronaldo.
E já são 11 pontos de vantagem, e a La Liga está mais que encaminhada para o Real Madrid.
Exatamente. Então passamos à Série A, onde já temos o nosso campeão italiano, que por surpresa...
Já tínhamos adivinhado.
Claro, desde o início da época. Que o Inter tinha sido muito forte na época passada e que esta época estava muito acima daquilo que é os rivais italianos. Teve o derby e ganhou 2-1. O Inter, que foi campeão a 5 jornadas do fim, portanto...
Ainda são algumas.
Ainda exatamente. É o que eu estou a dizer. Ainda é uma grande vantagem. É sempre bom ser campeão contra o rival. Não é?
Exato. Ainda por cima ali duas equipas que dividem o campo, são as duas ali de Milão.
Sim, neste caso, neste caso o Milan jogou em casa.
É só cidade.
É. Sim, neste caso o Milan jogou em casa, mas é mais que merecido isto aqui. O que me surpreende mais este ano foi mesmo a eliminação precoce do Inter na Liga dos Campeões frente ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, que depois até acabou por ser eliminado pelo Dortmund, que está nas meias finais, mas eu achei sinceramente que iam voltar a chegar, não digo à final, como ano passado, mas às meias finais, por exemplo.
Surpreendeu-me
muito esta eliminação. Depois de ter dois avançados do gabarito, o Lautaro Martínez e do Turrão, o Lautaro Martínez, que tem 23 golos apontados neste momento e é o melhor marcador da Série A. O Turrão, por outro lado, só tem 12, mas tem 7 assistências. Ou seja, vemos muito do trabalho que eles dois fazem para a equipa. Depois temos no banco de suplentes o Alexis Sanchez e o Arnautovic, são dois avançados muito experientes e que podem dar a conhecer muito, por exemplo, ao Turan, que é um avançado muito jovem, e ele agora foi dizer para as conferências de imprensa que o grande ídolo dele é o Thierry Henry, que foi um grande avançado, apesar do pai do Turan ter sido campeão do mundo com a França, ele fala mais do Thierry Henry do que do próprio pai.
Eu percebo, mas de certeza que aprendeu alguma coisa com o pai.
Claro, sem dúvida.
É um grande jogador, o Turan.
E, portanto, passamos aos destaques da semana. Fábio, estás preparado para dizer o teu destaque da semana?
Estou, mas vocês não estão prontos para o meu destaque.
Ui.
Mas o meu destaque é negativo. Hoje o meu destaque é...
Também há desses.
O meu destaque é negativo, como eu já disse, e vai para os incidentes que aconteceram este fim de semana, que mancharam o futebol português e o futebol em si, do jogo Estoril-Chaves.
Chaves-Estoril.
As agressões.
É um acontecimento inusitado, de certa forma, mas que não deve acontecer, e nós, adeptos de futebol, que adoramos ir ao estádio, temos que meter a mão na consciência que, apesar de as coisas estarem a correr bem ou mal para a nossa equipa ou para o adversário, até podemos estar irritados com tudo e mais alguma coisa, não devemos fazer este tipo de coisas.
Nunca
não.
Será válido. Exatamente. Este tipo de comportamentos.
A agressão nunca será válida, como ela já disse, e depois, pronto, os jogadores do Estoril reagem também não de uma forma muito agradável, e acaba por manchar de certa forma
mas
um
o que
jogo.
É compreensível.
Exatamente, eu percebo, eles defenderam-se, mas mancha tudo o que é um jogo. O Estoril vinha a vencer por 2-1, em que eram 3 pontos importantíssimos, fica com menos 2 e leva um golo a seguir que claramente tem influência e leva só um ponto para casa. Quando
fica injusto, para o lado do Estoril, diria.
E vai o avançado para a baliza.
Exatamente.
Daí vir o meu destaque negativo. Pronto.
Pois, o meu destaque também ia para o jogo do Estoril, mas eu ia destacar positivamente o Fabrício, que tem sido um grande talento do Estoril, para quem não o conhece. Ele veio da Liga Revelação, foi o melhor marcador do Estoril na Liga Revelação, e agora tem-se reafirmado na primeira equipa, na equipa A, do Estoril e ontem tinha feito 2-1, se não fosse as casualidades infelizes que aconteceram, muito provavelmente o Estoril tinha ganho o jogo e, portanto, é para ele que se estreia a marcar no jogo.
E ele há 2 anos jogava no Fabril, certo?
Exatamente. Há 2 anos jogava no Fabril do Barreiro e hoje em dia já marca na Liga Portuguesa.
E para este aqui acho que podemos mandar um abraço, porque se calhar ele até vai ver, não é?
Exatamente.
Por isso, olha, um abraço.
Um abraço.
O Fabrício tem que vir ao podcast.
Yeah, era fixe. E boa sorte aí no resto da época e para a próxima, para o teu futuro.
Exato. E tu, Russo?
O meu destaque vai para o Coventry, que foi eliminado das meias finais da FA Cup frente ao Manchester United, mas o que é que aconteceu?
Ah, o clube que o Sporting chulou, não é?
O Jokers,
Ah, sim.
O clube que o
chulou. Não sabes sim. O cântico?
Não.
O quê? Vocês não sabem o cântico do Jokers?
Não.
Eles dizem, nós chulamos o Coventry.
Ah, já ouvi, sim. Ah, Jokers.
Isso.
Ah, ok.
Só eu é que não sabia, afinal.
Vai surgir TikTok com esta música.
Pronto. O Coventry, a ex-equipa do Jokers, o homem da máscara, o melhor jogador do campeonato, o melhor de tudo, como toda a gente. Pronto. Estava a perder 3-0 frente ao Manchester United, de referir que o Coventry é uma equipa do Championship, da 2ª divisão inglesa, que está neste momento em 8º lugar, se não me engano.
Está certo, 8º.
E estavam a perder 3-0 aos 58 minutos. O que é que sucede? 90 minutos, 3 igual. Conseguem fazer um empate, vão a prolongamento. No prolongamento mandam uma bola à barra. Aos 120 minutos fazem o 4-3, loucura total. E o gol é anulado por 1 centímetro.
Que dor.
E vão a penaltis e o Manchester United acaba por ganhar.
Pois, exato. E depois vocês viram o Anthony a provocar como se não tivesse. Como se não fosse o United
e o Coventry.
E o Coventry. Yeah. E do nada, pronto. Mas depois, estava na final do
mas depois via-se ali o Maguire e nem foi festejar, foi logo cumprimentar. E a maior parte dos jogadores nem foram festejar, foram cumprimentar e dar o mérito à equipa adversária, e isso é bonito. Agora, aquilo que o António fez também demonstra um bocado os jogadores.
Imaturidade.
É um jogador que eu não gosto lá. Não gosto.
Pá, pronto, o Anthony já não vem ao podcast.
Não.
Vem o Fabrício,
não
é melhor.
Vem o Fabrício, que é melhor. E portanto, vamos falar da próxima jornada. Claro, é só jogos apetitosos. E temos, portanto, um Benfica-Braga. Se fizermos o contraste da época passada do Benfica-Braga para este próximo Benfica-Braga, em que o Benfica marca ganha 1-0 com um gol do Rafa e que basicamente se sagra campeão, não a nível de pontos, mas a nível daquilo que era a época. E este aqui, vejo um Braga mais destruído, vejo um Benfica completamente destruído. E, portanto, deem-me o vosso input, porque o meu
é um jogo de destroços.
É um empate.
Pensei que ia dizer que era um jogo de destroços.
Eu acho que, sem dúvida, sem dúvida que quem entra com mais pressão para este jogo tem que ser a equipa do Braga.
Sim,
o Braga precisa de ganhar para manter o terceiro lugar, apesar do Benfica já não ter nada a ganhar ou a perder com os jogos, com a pressão que está neste momento, com aquilo que aconteceu no último jogo, também vai ser obrigado a jogar, vai ser obrigado a ganhar e principalmente a jogar bem. Os adeptos mais rapidamente vão querer que a equipa jogue bem do que ganhe, devido a tudo aquilo que tem acontecido. E o Braga, que veio de uma vitória em casa frente ao Vizela por 2-1, esteve a perder até ao fim.
Exato.
E por acaso até podíamos referir aqui a situação que aconteceu com o treinador do Braga e também mandar um abraço.
Sim.
E o jogador, o Salazar, fez os 2 gols e foi dedicar ao treinador do Braga muito bem.
Sim.
E os adeptos também fizeram uma tarde e tudo mais, a darem muito apoio ao treinador. Um treinador que neste momento é interino, é o treinador que vai ficar até ao fim. Mas vai ser um jogo mesmo 50-50, como é sempre o Benfica com o Braga. Como tu disseste também, o ano passado o Benfica ganhou 1-0, mas no estádio do Braga, na Pedreira, o Braga acabou por ganhar 3-0. Por isso vai ser um jogo mesmo muito dividido.
Foi a primeira derrota do Benfica.
Foi mesmo, foi depois do Mundial.
Depois do Enzo também foi lá um penalti nesse jogo, o que é que foi? Ou não?
Não, isso foi para a Taça de Portugal, dos penaltis
mesmo. O Braga tem a pressão da época do terceiro lugar. O Benfica não tem pressão de objetivos da época, mas tem pressão interna.
Exato. É isso que eu acho.
Que não sei se não é pior.
Sim, eu acho que a do Benfica, por ser o Benfica e o clube que é, ainda é mais pressão do que é o Braga para ficar no terceiro lugar.
Sim, porque o Braga, querendo ou não, o objetivo há de ser fazer sempre melhor, mas quarto é ok. Ficámos em quarto,
é o habitual para o Braga.
O Benfica já estão descontentes por estarem em segundo, já estão descontentes por jogarem mal.
É a eliminação de todas as taças.
Exatamente, vai ser
muito complicado.
Mas vai ser um grande jogo.
Exatamente. Seguimos para o Main Event, que então no Dragão o Sporting vai ver se domina o Dragão ou não.
Vamos ver.
Porto Sporting voltam-se a defrontar. Se virmos aquilo que foi a primeira volta.
Meu Deus.
Vai ser uma humilhação.
Sporting brincou sim. com o Porto. Ainda tivemos expulsões à mistura, mas vejo aqui um Sporting muito forte que vai ao Dragão e que sinceramente vai repetir a graça de Alvalade.
Eu não sei.
Isto depois, porque isto é o dia a seguir das eleições
exatamente,
do Porto.
Exatamente.
Portanto, para este jogo já há um novo, um novo presidente ou não? Vamos ver.
Exatamente, vamos ver. Mas sim, vai ser um jogo difícil para as duas equipas. Pronto, um clássico também nunca é fácil. Mas é um Porto a querer mostrar serviço, a querer garantir o terceiro lugar. E com o jogo que tem do Benfica-Braga, o Porto não se pode mesmo ver a perder.
Sim. Portanto, isto aqui meio que vai ser um aquecimento para aquilo que é a final da Taça de Portugal, porque esse jogo aí vai ser a valer, vai contar um título. O Sporting aqui já é praticamente campeão, o Porto precisa de ganhar para manter aquilo que é o terceiro lugar, mas mesmo que o Porto, neste caso, não mantenha o terceiro lugar, pode sempre chegar à Liga Europa via Taça de Portugal.
Exato.
Ou seja, a Taça de Portugal vai ser mesmo muito importante para as duas equipas, como é óbvio, o Sporting se quiser fazer a dobradinha e o Porto se quiser assegurar a Liga Europa a partir daí.
Aqui a questão é, se o Benfica perde em casa com o Braga e depois o Sporting ganha no Dragão, é campeão.
Eu acho que sim.
É campeão?
Eu acho que não é oficialmente, porque depois há uma diferença de golos, mas virtualmente é campeão.
E portanto, o Sporting pode ser campeão no Dragão.
É verdade, mas isto é
eu acho que isso era a pior coisa que podia acontecer ao Porto.
Este ano era de longe a pior coisa.
Era a pior coisa que podia acontecer.
Mas eu acho que se há equipa em Portugal que dificilmente alguém vai ser campeão no seu estádio, acho que até era o Porto.
Sim, o Porto está habituado a ser campeão no estádio dos outros. E com isto quer dizer estádio da Luz.
Exato, é só da Luz. Nem é Alvalade.
Mas sim, é mais um ponto que pode causar pressão ao Futebol Clube do Porto. Vamos ver como é que o Porto vai reagir, mas eu acredito também que o Benfica nem sequer vai perder.
E não só, eu estou a prever se os resultados das eleições também vão influenciar muito daquilo que é o dia do jogo.
E já agora, porque vocês acham que vai estar André Villas Boas ou...
E vais bem falar disso? Eu acho que vai ser o Villas Boas que vai ganhar.
Eu também
acho que vai ser.
Acho que vai ser o fim do legado do Pinto Costa.
Acho que sim, acho que
muitos
sim.
Muitos acham que ele não vai sair pela porta grande ou como deveria sair.
Uhum.
Mas
eu acho
talvez
que,
já esteja.
Eu acho que um presidente que está há 42 anos num clube nunca sairá pela porta pequena.
Sim,
e aquilo
sim,
que, aquilo que o Pinto Costa fez pelo Porto e a quantidade de troféus que ele ganhou nunca irá sair pela porta pequena.
Exatamente. Para mim é o segundo. O segundo maior.
E não, ele é o presidente mais titulado do mundo.
Sim,
do mundo.
Mas eu acredito que não seja o maior. Eu acho que o Florentino Pérez ainda é um bocadinho.
Mas
superior.
Isso é porque tem um projeto diferente
sim,
e maior.
Também.
Mas
é
aquilo que o Pinto da Costa conseguiu fazer com o Porto, que é um clube português, não tem os mesmos recursos que tem
o Real Madrid. Sim.
Portanto, diz muito daquilo que é. E o que é e o que foi Pinto da Costa como dirigente.
E quando ele chegou ao Porto, não, o Porto não era assim uma equipa do outro mundo, era mais Benfica e Sporting, porque a maior parte dos títulos de campeão nacional que o Porto tem era pós Pinto da Costa.
Durante Pinto da Costa. São 42 anos
de história,
de troféus.
Vamos ver.
Liga
dos Campeões, Liga Europa, Mundial, top. Supercopa.
Tudo.
Sim, ele tem tudo. Sim.
Desde Pinto da Costa que... Futebol Clube do Porto é o clube português com mais sucesso.
Sim,
sim, desde Pinto da Costa, sem dúvida.
Acho que toda a gente poderá concordar com esta com esta afirmação, seja de que clube for. E portanto, chegamos ao fim deste episódio. Obrigada, malta, pela vossa por nos aturarem e por continuarem a aturar. E vamos continuar fortes e unidos a fazer episódios para vocês. Não se esqueçam de seguir-nos nas nossas redes sociais, @bolaocentro, TikTok, Instagram, Twitter, estamos em todo o lado. Em casa, no carro, em todo o lado. Portanto,
obrigado, malta.
Beijinhos, malta.
Obrigado, até para a semana.
Bola ao Centro.
Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.